Já está conosco aqui no estúdio a candidata do PCdoB, a prefeita de Manaus, Vanessa Grazeltin, que esteve ontem em Brasília votando o Código Florestal, chegou de madrugada e está aqui retomando a campanha. Senadora, está muito cansada? Como é que está a disposição física para essa reta final?
Mas a animação, ela supera qualquer tipo de cansaço, né? Porque não tem nada melhor do que numa campanha eleitoral do que você estar em contato com as pessoas, você debater as suas propostas. Então, isso supera e supera muito o cansaço físico, que é muito grande, né? Eu cheguei aqui brincando, dizendo, olha, vou passar a gripe para todo mundo, já estou na segunda gripe da campanha eleitoral, e é uma gripe que demora muito a passar. Isso é natural, porque o clima da nossa cidade, ora a gente está no meio da rua, andando, abraçando, transpirando, e depois vai logo para o ar-condicionado, aí do sol, lá vem aquele temporal, aquela chuva. Enfim, mas uma campanha eleitoral é algo assim, muito gratificante, porque o contato físico que a gente tem com as pessoas é o que nos revigora, é muito bom.
A sua candidatura nasceu assim aos 46 minutos do segundo tempo para substituir uma candidata que renunciou na véspera. A senhora acha que valeu a pena? Esperava chegar onde chegou? Competindo, disputando e com chance de vencer uma eleição?
E conto muito, quero dizer que estou com muita fé em Deus e na minha gente querida da nossa cidade, que compreenda a nossa mensagem e que me eleja a prefeita de Manaus, não é? Eu estou trabalhando muito para que isso aconteça, e com a convicção plena de que nós poderemos transformar Manaus num curto espaço de tempo, melhorar a cidade. E melhorar a cidade significa melhorar a vida das pessoas. Então, quando eu falo de apoios políticos, eu não estou falando só de apoios à minha candidatura, mas à própria cidade de Manaus. E tem gente que diz o seguinte, não, mas qualquer um tem, não é verdade. Porque a política não se faz com amizade, a política se faz com projetos, com ideias, né, comuns. E eu tenho convicção plena de que terei condições de pôr um basta a esse desacerto político, a esse desencontro político que há alguns anos a cidade de Manaus está envolvida. Porque não fosse esse desacerto político, Ronaldo, nós não teríamos o mercado municipal parado até hoje. Nós não teríamos o terminal pesqueiro parado até hoje. Os camelôs não estariam no centro da cidade se eles próprios querem sair e ocupar lugar melhor para trabalhar, né? Ter mais dignidade para trabalhar. Enfim, então a minha proposta é essa. Me sinto muito preparada, mas muito disposta também em ouvir as pessoas, ouvir a população, ouvir os segmentos sociais, e com esse conjunto de apoios que eu tenho certeza que a gente vai poder melhorar muito a cidade, porque todos nós sabemos que os grandes projetos hoje, não só de Manaus, mas das grandes e das pequenas cidades brasileiras, dependem muito do governo federal, seja na saúde, seja na educação, na mobilidade urbana, em tudo, não é? Então, quero dizer que estou muito feliz e preparada, se essa for a vontade de Deus e da minha gente querida de Manaus, preparada para governar a nossa cidade.
Senadora, a senhora já mora em Manaus há muito mais tempo do que viveu em Videira, que é a sua terra lá em Santa Catarina.
Não, em Videira eu só nasci.
Só nasceu.
Eu só nasci.
Porque depois veio para cá.
Não, meu pai era gerente de banco e a gente meu pai era transferido para outras cidades, né? Até que chegou em Manaus e daqui nós não saímos mais. Aí aqui ele saiu, ele trabalhou na iniciativa privada e foi aqui que a gente optou por viver. E eu, a adolescente, quando para entrar na universidade, tive a opção de voltar para estudar no sul do país. Eu falei, não, é aqui que eu quero ficar. E fui para a Universidade Federal do Amazonas e lá comecei a fazer política. E lá nós nos conhecemos também, não foi?
Verdade. Como manauara honorária, como eu, qual é o projeto que a senhora colocaria como prioritário e aquele que motiva a sua candidatura? Eu vou para a prefeitura para fazer isso.
Olha, eu me sinto muito mais do que honorário, eu me sinto a filha adotiva que tem a maior gratidão por essa cidade e por essa gente. Olha, o que me motivou e o que eu quero fazer, primeiro é isso, reeditar a ação conjunta. Manaus e as pessoas não podem continuar sendo vítimas de um desencontro e de um acerto político, não pode. Por exemplo, nós sabemos da amizade que o governador tem com o prefeito. Mas por que não resolve-se o problema da água? Porque há um elemento político. Porque se esses não fossem cargos políticos, as pessoas não iam às urnas eleger. Então, primeiro, por conta disso, porque eu sei que eu tenho capacidade de fazer com que a gente sente a uma mesma mesa, o governo federal, o governo estadual, a prefeitura, e assim, com o diálogo e com as pessoas, com as entidades, com os sindicatos, a gente possa resolver. Segundo, nós precisamos trazer a modernidade e a transparência à administração pública municipal. Eu tenho uma meta que é muito clara também. Qual é essa meta? Nós não podemos mais continuar dizendo que eficiente é o setor privado e que o setor público é ineficiente, tem que acabar com isso. O setor público tem obrigação de ter maior eficiência do que o próprio setor privado, porque o setor público ele presta um serviço social. E eu fico muito triste quando eu ando pelas ruas, por exemplo, conversando com as pessoas sobre saúde, elas reclamam muito do atendimento que recebem dos servidores. Agora, o que esperar de um servidor que está numa unidade de saúde? Primeiro, uma unidade que atende a um número de população muito superior do que teria capacidade. E um servidor que cumpre 4, 5 funções ao mesmo tempo, que não é bem remunerado. Então, eu quero mudar essa realidade, trazer uma nova forma, uma gestão moderna, transparente, eficaz, né, administrativa. E disponibilizar de mecanismos que a gente possa visualizar a cidade de Manaus. Então, eu trarei um método de gestão onde eu, prefeita, e todos os secretários ou secretárias, nós poderemos acompanhar na tela de um computador o andamento de todas as obras. Nós vamos elencar quais as obras, quais as ações mais importantes e vamos acompanhar em tempo real. Porque o secretário não deve obediência à prefeitura, o secretário deve obediência à população. E a nossa obrigação é prestar um bom serviço. Então, a gestão administrativa, sim. Segundo, ter um lugar onde a gente possa, que funcione como os olhos da cidade. Né? Então, eu vou também imediatamente implantar o Centro de Operações Manaus. Eu já conheci o do Rio de Janeiro. E quando uma das primeiras coisas, quando aceitei a minha candidatura a prefeita de Manaus, foi ir ao Rio de Janeiro, conversar com o prefeito Eduardo Paes, que é meu amigo de longa data, já havíamos conversado sobre isso, e fui lá ver de perto e tive a alegria de ser acompanhada por ele. E ele fez aquela estrutura em 6 meses, por um custo de 18 milhões de reais. Ali está aos olhos da cidade. E aí, por ali eu controlo o transporte coletivo, o trânsito, a saúde, a guarda municipal, absolutamente tudo. E no Rio de Janeiro há um convênio entre a prefeitura da cidade do Rio e o governo do estado do Rio de Janeiro que eles utilizam as imagens e informações uns dos outros.
Senadora, a senhora esteve aqui logo depois de ser convidada a ser candidata e não tinha àquela altura um plano de governo formatado ainda, porque foram algumas horas depois da escolha. Mas agora, a senhora já deve ter, lá no final da campanha, já deve ter um plano de governo. O que a senhora destacasse, assim, 3 coisas que a senhora pretende fazer?
É perfeito. Temos um plano de governo que foi discutido com técnicos, foi discutido com gente do povo, foi discutido com agentes públicos. Agora, começamos sempre quando eu apresento o plano de governo dizendo o seguinte: ele está aberto a sugestões, porque a cidade vive em permanente movimento, então o plano tem que acompanhar isso. Eu destacaria primeiro isso, essa forma ética, transparente e moderna de administrar a cidade de Manaus. Segundo, a necessidade urgente de colaborar com o governo do estado para restabelecer a segurança na cidade de Manaus, garantir uma melhor segurança. Poderia, em relação a esse assunto, cruzar os braços, visto que constitucionalmente não é obrigação do município. Entretanto, o governo do estado, e aí eu quero destacar, o governador Omar tem feito um belo trabalho através do Ronda no Bairro, mas que eu, como prefeita, poderei ajudar muito. De que forma? Iluminando a cidade não pode continuar escura. E eu vou ver isso lá nesse centro de operações Manaus que eu acabei de falar. Iluminando a cidade, ampliando a guarda municipal. Hoje nós temos pouco mais de 400 guardas municipais, sendo que pouco mais de 200 efetivos, os outros são temporários, não pode ser. Nós temos que ter uma guarda qualificada, que ajude a garantir a segurança das pessoas e não só dos prédios. Elas poderão fazer do prédio e das pessoas ao mesmo tempo. Então, trabalharei a segurança, trabalharei a mobilidade urbana e mobilidade urbana, melhorando as vias, o trânsito para quem anda de carro, mas principalmente para quem anda de ônibus. E vou retomar para a prefeitura o controle do transporte coletivo.
Esse é o plano que a senhora
que hoje, exatamente, que hoje está na mão dos empresários. Era a mesma coisa que deixarmos a Anatel na mão de todas as operadoras de telefone, né? Então, a mobilidade urbana. E na saúde, gente, nós temos que reestruturar completamente. Ô, Ronaldo, o que está desativado não são apenas as casinhas da saúde da família, é o programa da saúde da família, que é a porta de entrada. Então, também para lá eu vou levar a modernidade. Fiscalismo ninguém médico, vai hein? Precisar ir passar um dia inteiro na fila de madrugada para marcar uma consulta, sair de lá com um papelzinho escrito e depois, dali 2 meses, volta para ficar o dia inteiro esperando o médico ser atendido. Então, vou reestruturar o programa Saúde da Família. E assim, a gente vai permitir que as pessoas sejam respeitadas e que os pronto atendimentos da nossa cidade não fiquem tão lotados como fiquem hoje. Então, nós temos 3 coisas aí, mas poderíamos falar de muito mais, né? Falamos da segurança, falamos da mobilidade urbana e falamos da saúde. E educação, eu vou investir muito também em educação, a começar imediatamente através de parcerias, implantando o reforço escolar para aqueles meninos e meninas que precisam muito e os pais não têm dinheiro para pagar.
Eleita prefeita, a senhora vai manter as carretas da saúde?
E vou ampliar, já estou me prometendo ampliar para 12 o número de carretas da saúde da mulher, mesmo porque Manaus está entre as cidades brasileiras, o norte, que tem a maior causa de morte por câncer de colo de útero, né? Isso ocorre por falta de prevenção. E a carreta ajuda muito. Agora, a carreta ela não pode atuar de forma isolada, como ela está hoje. A carreta tem que estar inserida dentro do sistema de saúde. Porque tem muitas mulheres que aproveitam a presença da carreta no seu bairro e fazem o exame ali. Mas já haviam marcado o exame na rede pública do estado. Aí não vão. E naquele horário que a mulher deveria ir, aquilo ficou vago. Então, eu vou tomar também, como prefeita, o gerenciamento da saúde para a prefeitura, o gerenciamento. Aquilo que já deveria ter, mas que na prática não tem. Porque quem faz saúde hoje em Manaus? A União faz, geralmente, através da universidade, muito pouco. Mas quem faz é o Estado e o município. Agora, tem que ter um ente que controle isso. Que tenha, lá nós de novo falando em modernidade, o cartãozinho, gente, todos em Manaus, eu não posso esperar 3 anos. Eu tenho que imediatamente sentar, discutir com o Ministério da Saúde como implantar o cartão do SUS aqui na cidade de Manaus, mas um cartão efetivo, que todos tenham lá no cartão, no seu código de barra, não só o seu nome, mas o seu histórico de saúde, das doenças e tudo mais.
O SUS deu 3 anos para implantar. Né?
Pois é, e eu vou fazer isso sem dúvida nenhuma, e vou conseguir muito recurso para que a gente possa implantar isso. Há recursos do governo federal para que isso seja feito.
Senador, o problema da água teve como primeiro grande momento de discussão a eleição Dutra versus Amazonino, 1990. De lá para cá, muito se falou desse problema. A senhora agora está dizendo que vai conversar com o governador, como prefeita, para resolver o problema da água. Mas qual é essa solução?
Olha, a água aqui, o sistema de água e esgoto foi privatizado. Infelizmente, não tivesse sido privatizado, eu tenho certeza, a convicção de que nós não estaríamos vivendo os problemas que estamos vivendo hoje.
Resolvia com a Cozama?
Que chega a ser um crime, porque você é banhado pelo maior rio do planeta e as pessoas têm que carregar a lata de água na cabeça. Isso é um crime contra as pessoas, contra a dignidade humana.
Mas aí...
E o crime é maior ainda, porque está tudo pronto, o mais difícil foi feito, o investimento foi feito, tem uma nova estação de captação, unidade de captação, de tratamento, 5 reservatórios, as pessoas,
senadora,
não têm água.
Sem privatizar, ia resolver com a Cozama?
Vou lhe explicar, aqui do lado, na cidade de Porto Velho, aliás, são poucas as cidades brasileiras que são privatizadas, o serviço de água e esgoto é público, na grande maioria dos municípios e capitais brasileiras. Resolve, sabe como? Com investimento público. Porto Velho não tem o problema de falta d'água que nós temos. Sabe quanto o governo federal investiu a fundo perdido lá? Durante o governo do presidente Lula, quase 500 milhões de reais, R$500 milhões. E não pôde investir aqui a fundo perdido. Por quê? Porque o serviço está privatizado. Então, o governo federal, quando é um governo comprometido com as pessoas, ele pode se investir. Ele investiu no Brasil inteiro. E nós não recebemos um centavo a fundo perdido porque é privatizado o serviço. Mas
então,
vamos discutir como resolver. Uhum. Quando eu digo que o poder concedente é a prefeitura. O prefeito atual acabou de assinar o quarto termo aditivo, um quarto contrato, a gente pode dizer assim, para as pessoas entenderem. Há uma CPI na Câmara de Vereadores, que eu também, como toda a população de Manaus, a imprensa e a população, está ávida para conhecer os resultados da CPI. Agora, estudando o problema, o que, que eu percebi? Esse novo contrato, que mudou a participação societária, ele tem uma série de pontos que não são legais, que são passíveis de serem questionados juridicamente. E o que é mais importante, as metas estabelecidas não são metas claras. Não são metas claras, não são metas rígidas, não são metas duras, porque nós não podemos trabalhar água e saneamento de agora. Nós temos que trabalhar de 10 anos atrás, quando o serviço foi privatizado e nada foi cumprido. Repare que a gente não fala só de, a gente não fala de esgoto, a gente só fala de água, porque é tão grave a falta d'água que a gente esquece o esgoto. Mas o que, que essa companhia fez em relação ao esgoto? O nível, o percentual de sistema de esgotamento sanitário em Manaus melhorou por quê? Porque os novos conjuntos construídos, todos eles têm que ser feitos, está aí o Prozamin, os privados também, com estação de tratamento. Então, foi isso que melhorou o índice, não o serviço da empresa privada. Então, o que, que eu vou fazer, Ronaldo? Eu vou, primeiro, chamar a empresa e dizer assim, ó, vamos rever isso tudo. Isso aqui está tudo errado. Nós vamos rever metas, nós vamos rever tudo aqui, tudo. Vai cumprir? Ótimo, fica aqui. Não vai cumprir? Não fica aqui. E além da revisão de metas, o que, que eu vou fazer? Vou mudar a tarifa social, que ela abrange um número de pessoas muito pequena hoje. Vai ser bem maior. Vou exigir que ela trabalhe com o Proama, que ela compre água do Proama. Esse não será um pedido, esse será uma exigência. E se ela fizer tudo direitinho, o que a gente acertar... E, óbvio, que vamos ter que se acertar, assinar com o governo do Estado, porque o programa pertence ao governo do Estado do Amazonas, para que ele venda, através da COSAMA, que existe ainda, para que ele venda água para a empresa privada. Feito isso, não tem problema nenhum a empresa ficar agora. Isso não feito, ela vai sair. E vai sair por justa causa.
Senadora, o que a senhora espera da sua relação com o governo federal, com a presidente Dilma, que já veio para a televisão te apoiar? A senhora espera que isso reverta em recursos a fundo perdido, porque os recursos que vieram para o Estado ultimamente têm sido através de empréstimo. Como é que vai ser sua relação com o governo federal? O que a senhora espera?
Não, boa parte sim, por exemplo, a mobilidade urbana, né? Cabe ao governo do Estado a construção do monotrilho e à prefeitura o BRT. Isso são recursos emprestados. Entretanto, existem muitas linhas de crédito que eu posso pegar a fundo perdido. E é isso que eu quero fazer. Eu posso trabalhar a revitalização do centro de Manaus, não com recursos, com recursos de financiamento, de empréstimo, mas com fundo perdido. Posso trabalhar a parte de creche, a parte de educação, a parte de saúde, com fundo perdido. Não é? E basta que haja eficiência na administração, bons projetos e projetos que sejam semelhantes.
Você já conversou com a presidente Dilma sobre
isso? Já, conversei várias vezes sobre isso, não é? E não apenas com ela. Eu tenho ido muito até para tratar de questões, porque continuo exercendo meu mandato de senadora, para tratar questões relativas ao Estado. Tenho conversado muito com o ministro da Saúde, por exemplo, o próprio ministro Mercadante da Educação, ministro das Cidades. E é isso, olha, é inadmissível que Manaus não esteja construindo nesse momento, Ronaldo, nenhuma unidade do programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o governo federal. Nenhuma. E a contrapartida, nesse caso, qual é? Isso é um fundo perdido? A contrapartida qual é? A União entra com os recursos para as casas e a prefeitura é a infraestrutura. Não é? Isso é muito importante, mas parece que a preocupação não está voltada para as pessoas. Eu, como prefeita, terei esse objetivo de fazer tudo aquilo que beneficie, que melhore a qualidade de vida das pessoas. Porque, infelizmente, Manaus, essa cidade que a gente ama, que a gente adora, uma das mais lindas do Brasil, ela só está causando problema para as
pessoas. Senadora, as pesquisas indicam um segundo turno. Essa eleição, pelo número de candidatos, deve ter um segundo turno. Como é que está aí a senhora preparada? Como é que vai ser? A senhora imagina um segundo turno que zera tudo, começa tudo... Vai ter tempo igual com o adversário? Como é que vai ser?
Geralmente é assim, né? Um segundo turno é uma nova eleição. Mas eu estou muito confiante, porque um segundo turno, diferente do primeiro, ele nos dará oportunidade, uma melhor oportunidade de mostrar quais são os projetos. Porque daí você não terá um leque de 9 candidatos. Porque quando há essa pulverização, fica difícil dizer, olha, eu sou essa pessoa, eu estou defendendo isso, essa é a minha história, esse é meu passado, esse é meu presente, é isso que eu quero fazer e é assim que eu vou fazer. Então, quando você tem dois candidatos, e principalmente com a característica dos dois possíveis que estarão no segundo turno, são candidaturas muito antagônicas, de projetos políticos antagônicos, de apoiamentos políticos antagônicos, né? Então, a gente vai ter a possibilidade de mostrar isso de uma forma mais clara à população. Agora, eu espero que seja uma campanha de alto nível, viu? Eu sempre me pautei por isso, não é? De que, numa campanha, a gente deve debater a política, muitas vezes, de forma ríspida.
A senhora ficou muito abalada com a história do ovo?
Olha, eu fiquei... Mexeu, porque primeiro tentaram dizer que não havia nada, que eu teria feito uma encenação. Olha, eu tenho muitos diplomas, agora de atriz não tenho nenhum. De mau caráter, muito menos. Nunca precisei, em mais de 30 anos de vida pública que eu tenho, nunca precisei me utilizar desses expedientes para chegar a qualquer lugar que fosse, nunca. E também nunca cheguei agredindo quem quer que fosse. Nunca revidei agressão com agressão. Então, primeiro momento, tentaram dizer que era uma invenção minha para eu ganhar voto, para sensibilizar a população. Perceberam que essa versão não tomava fôlego, inventaram uma outra, dizendo que não, de fato, eu fui atingida. Se é ovo, se é guspe, isso é uma questão secundária. O fato é que eu fui atingida. Aí, quando perceberam que não tinham como esconder o fato de eu ter sido atingida, disseram que era uma armação minha com uma garota de 20 anos de idade do PT que teria feito aquilo comigo. Pelo amor de Deus... E olha que eu evitei no momento de mostrar muita coisa que cada dia vai ficar mais claro para a população. Todos os nossos militantes e de todos os candidatos, dos outros candidatos que foram à frente da televisão, foram para nos aplaudir, não foram para agredir os candidatos adversários. Comigo foi diferente. O candidato adversário levou pessoas para me agredir. E eu posso dizer isso aqui no seu rádio, na sua rádio, porque isso tudo está comprovado com fotografias. Pessoas que um garoto que foi detido deu um nome falso e segurando uma bruxa que representava a candidata Vanessa. E lá escrito Mensalão Trevas, escrito Mensalão Trevas, isso tudo está na polícia e ficou provado que ele mentiu e que é formalmente vinculado a uma candidatura. Mas enfim, vamos falar de proposta.
30 segundos não vai dar tempo mais porque tem um repórter CBN. Mas 30 segundos para a senhora falar.
30 segundos para pedir, inclusive de vocês aqui da redação, Ronaldo, quero dizer do prazer de estar aqui com você, com o Marcos na CBN. E aproveitar a oportunidade para pedir com muita humildade, com muita tranquilidade, mas com muita força, com muita fé em Deus, o apoio de todos as pessoas da cidade de Manaus, para que a gente possa efetivamente mudar a nossa cidade para melhor. E mudar a cidade para melhor é mudar para melhorar a vida das pessoas. Esse é meu propósito, não só como candidata, mas como mulher, como mãe, que nunca mede esforços para fazer com que o seu filho tenha o melhor cuidado, o melhor carinho, a melhor atenção. Então, muito obrigada pela oportunidade. Parabéns aí, mais uma vez, à CBN Manaus por propiciar que todos os candidatos venham aqui e, ao vivo, falem das suas propostas.
São 9h30. Muito obrigado, senadora Vanessa Graziottin. Boa sorte, candidata do PCdoB à prefeita de Manaus. Amanhã teremos mais uma rodada de entrevista aqui.